uma criança reencarna, né, quando uma alma vem para o mundo, ela vem carregada, né, carregada daquilo que ela é, porque ela já existe, né, não é uma coisa que vem do nada e vai para o nada. Por isso que às vezes, nós observando as crianças, a gente nota tanta diferença na personalidade delas, mesmo até entre irmãos, né? Então, como é que pode uma criança que veio de uma mesma fonte ser tão diferente daquela outra? Então, o que acontece? Nós reencarnamos, né? Hoje nós vamos desencarnar quando morrermos, mas carregamos dentro de nós todo o nosso conhecimento. E quando nós reencarnamos numa família, nós carregamos dentro de nós todo o nosso conhecimento, todas as nossas tendências, tudo aquilo que é meu, está dentro de mim. Muito bem. O meu pai e a minha mãe, eles vão dar o que para mim? Eles vão dar um corpo, né, simples, que precisa de cuidados, e aí, aquela força que está ali dentro, né, e vejam, as crianças assim, elas têm um potencial imenso na questão do aprendizado, na questão do querer, na questão da energia, né? Elas querem aprender, elas querem fazer as coisas 30, 40 vezes. Por quê? Porque elas querem dominar aquela situação. Porque elas vêm com aquela força lá dentro, só que totalmente limitados. Não podem fazer nada, né? Por quê? Porque o corpo te limita. É um corpo pequeno, ao qual ainda tu não manobra, e esse mesmo corpo ele te limita. Então a criança, ela vai buscando, né, no mundo os valores para que ela vá agregando dentro dela, para que ela possa no próprio mundo, digamos assim, vencer, né? Ou seja, aprender. Porque na realidade, eu me lembro uma vez, né, tinha meu filho que ele queria cortar beterraba na mesa. Não sei por que cargas d'água nós cortávamos beterraba de uma maneira e ele queria porque queria. E eu não deixava de cortar tal das beterraba porque imagina a sujeira que ia fazer na toalha. Aí eu dizia, não, não corta. Até que um dia cortou a tal das beterraba. E aí quantas vezes ele quis de novo cortar as beterraba? Nunca mais. Ele só cortou uma vez as beterraba. Porque ele via, queria aprender aquilo que era o corte da tal das beterraba. Né? Muito bem. Todas as crianças elas são assim. Todas elas, né, elas aprendem exatamente nessa questão dual, dois, que cada um de nós está dando como exemplo. Tinha um brasileiro, né, que foi visitar um amigo dele lá na Noruega, eu acho. E aí, não tinha movimento nenhum nas ruas, e aí o brasileiro ele foi para atravessar a rua, não na faixa de pedestre, né? Porque aqui nós não estamos tão acostumados a atravessar a rua na faixa de pedestre. Então ele não foi atravessar na faixa de pedestre, ele foi atravessar antes. Aí o amigo dele disse, não. Aí ele disse, não, mãe, não tem movimento nenhum, não tem ninguém. Aí o cara disse assim para ele, mas se uma criança nos vê? Veja que interessante a resposta. Se uma criança nos vê, se uma criança vê, ela introduz aquela informação como verdadeira, de que tu pode atravessar. Agora, pensem bem. Se todas as crianças vissem as pessoas só passando pela faixa de pedestres, teria alguma criança que não passasse por lá? Não teria. Não teria. Por quê? Ela já viria com um condicionamento, ela já viria com uma questão educativa naquela linha. Então, o que acontece? Até os 7 anos, a criança, né, o reencarnante, até os 7 anos, ele absorve tudo o que tem na frente. Por isso da importância, né, da questão da família, né, da questão do tempo que nós dedicamos a ele, da questão dos exemplos que a gente tem com eles, da questão, né, da religiosidade que cada um de nós mantém com eles, ou seja, falarmos de Deus, falarmos de Jesus, falarmos, né, da religiosidade, de como funciona, enfim, os santos, aquilo que a gente acredita, traduzir para eles aquilo que eles acreditam. Por quê? Porque exatamente até os 7 anos que eles vão absorver todo esse conhecimento. E esse conhecimento vai ser para cada um deles aquela força, o norte, para que quando toda essa potência se manifesta, lá na adolescência. Quem é o ídolo da menina? Quem é o ídolo do menino até hoje, os 10 anos? O pai e a mãe. O pai e a mãe, sempre. Enquanto criança não, porque eles são pequeninhos, eles ainda não têm. Mas quando a criança já tem 6, 7, 8, 9 anos, quem é o super-herói dele? O pai. Quem é, né, a princesa, a rainha? A mãe. Então, eles projetam em cima de nós, né, essa, digamos assim, esse desejo, essa força que eles têm. Aí quando chega lá na adolescência, que eles se olham e eles dizem, eu estou no mundo. Mas como eles enxergam o mundo que é dois, eles têm que se posicionar no mundo. Aí o que acontece? Eles começam a se largar. E aí eles se largam às vezes para esse lado, e às vezes eles se largam para esse lado, digamos. Aí o pai e a mãe, o que fazem? Se ele vai para um lado positivo, muitas vezes a gente nem elogia, digamos. Mas se ele descamba, né, se a gente vê ele descambando um pouco para a questão da preguiça, para a questão das tendências, né, das más amizades, o que, que a gente faz? A gente começa a proibir, que era aquilo que de repente nós fazíamos lá com a criancinha pequena. Não, não e não. Só que para aquela alma que está aprendendo, tanto para a criança pequena quanto para o adolescente, o não e a proibição não funcionam. Não tem como tu proibir. Pense nós quando nós éramos adolescentes. Aí a mãe dizia, não faz isso. Era ver se nós ia lá fazer para ver qual é que era. Então, não tem como hoje nós impedirmos, né, as pessoas de, digamos assim, terem acesso a essa questão dupla da própria vida. Nós temos que ficar firmes como? Como modelos. Nós temos que ficar firmes naquilo que a gente acredita. E simplesmente orientarmos, dizer, se tu vai por aí, vai acontecer isso. Se tu vai por lá, vai acontecer aquele outro. Um dos mandamentos de Jesus, não é de Jesus, mas Jesus fala. Os mandamentos são de Moisés. Mas eu acho que Jesus acrescentou essa parte, né? Ele diz assim, honrai vosso pai e vossa mãe, para que sejam longos os vossos dias sobre a terra. Vejam que interessante. Honrai vosso pai e vossa mãe, para que sejam longos os vossos dias sobre a terra. Muito bem. O que significa honrar pai e mãe? É viver aquilo que eles nos ensinaram. E nenhum pai, nenhuma mãe ensina ou dá um exemplo negativo para os seus filhos. Claro, às vezes, né, eles fumam, eles bebem, mas nenhum pai chega para o filho, digamos, né, e diz, ó, meu filho vai assaltar, ou vai fazer isso, ou vai fazer aquilo outro. É muito difícil, muito difícil. Para não dizer que não existe, digamos que tem, mas é muito difícil. Então o que acontece? Aquele filho, né, ele vai ter sempre essa coisa, se nós honrarmos aquilo que os nossos pais nos ensinaram, a probabilidade de nós tombarmos no mundo é muito pequena. Por quê? Porque os nossos pais nos disseram, olha, se tu começar a beber, vai dar isso aqui. Se tu começar a não ir mais para a escola, tu vai trabalhar de quê no teu futuro? Entende? Então, quando Jesus diz isso de honrarmos para que sejam longos os nossos dias sobre a terra, significa dizer que se nós respeitamos coisas maiores, né, a tendência de nós vencermos o mundo é muito maior. E é exatamente isso que nós temos que transmitir como modelos e como exemplos. Ou seja, de que não somos nós que estamos inventando, digamos assim, um caminho. Não somos nós que estamos ditando regras, né? Então não pode existir na nossa família, ou digamos, como pais, digamos assim, tu entende essa questão? Tu não pode fazer porque aqui mando eu. Isso não tem, isso é autoritarismo. Isso não tem uma base boa. Agora, se tu diz assim, meu filho, existe esse caminho. O teu pai já foi por esse e meio que deu com os burros na água. E está escrito nos ensinos, né, em todas as coisas, que se nós fizermos assim, vai acontecer assim. Tudo bem. Se tu quer fazer isso, tu até pode. Agora, tu não vai ter o meu, o meu aval. Né? Tu vai ter em mim, às vezes, uma pessoa que não concorda. Agora, se tu vai por aqui, que é um caminho que também eu vivo, né, o que que acontece? Com certeza a probabilidade de tu conquistar aquilo que tu quer é muito maior. Mas depende de muito de nós. Eu tenho um amigo meu, só para citar, está lá no hospital até. Aí o cara, enfim, né? Muitas vezes assim a nossa vida, a gente não dá um sentido mais forte, né, para nossas escolhas, e às vezes a gente se prende, né, nos vícios, se prende, enfim, um monte de coisa. E aí ele, por vícios, né, então ele teve enfisema, problema de coisa, aí tiraram um dos pulmões dele, só tem um pulmão. E mesmo com um pulmão só, que já fazem anos que ele só tem um pulmão, o que que acontece? Continua fumando. Aí hoje ele está no hospital e de repente não sei quanto vai durar. Mas enfim, como é que de repente eu vou querer dar um bom exemplo, né, para uma pessoa? Porque querendo ou não, nós somos exemplos. Querendo ou não, as crianças, né, as pessoas, elas têm em cada um de nós, né, como um modelo, porque a gente está interagindo. A gente está interagindo. A gente está entre nós se fazendo coisas. E quando uma pessoa te faz uma coisa ruim, tu gosta? Tu não gosta? Quando uma pessoa te faz uma coisa boa, tu gosta? Tu gosta. Então, querendo ou não, nós estamos interagindo. Por que que muitas vezes, quando nós vamos, né, num restaurante e nós somos bem atendidos, a gente volta sempre? Agora, quando nós formos mal atendidos, a gente não volta mais. E pior, faz comercial para 10, né? Diz, não, vai lá que... Para nós vermos como funcionam as coisas. E realmente as coisas funcionam dessa maneira, onde que nós somos exemplos. Mas também nós, entendendo isso, a gente tem que fazer o quê? Né? Se sacrificar. Se sacrificar. Vencermos o próprio mundo. Ou seja, como é que eu vou chegar para o meu filho e dizer assim, olha meu filho, tu tem que fazer isso, senão de repente eu não me controlo nos meus vícios, não controlo nas minhas palavras, eu não me controlo no meu dia a dia. Então, às vezes, a minha maneira de me colocar, ela é fraca, né? Ele não vai, digamos, seguir o meu exemplo. Muitas vezes ele vai lá na internet e vai ver o que faz o cigarro. De repente ele não fume, mas não porque ele teve um exemplo dentro de casa, e sim porque muitas vezes ele escolheu. Então, muitas vezes, por mais que a gente ache que as coisas não acontecem, elas acontecem. E nós, querendo ou não, nós nos influenciamos uns aos outros. E por isso da importância de cada um de nós sermos, sim, não, eu diria, modelos, né, mas pessoas um pouco mais sensatas. Pessoas que não se preocupam tanto com a vida dos outros, né? Pessoas que não guardam tanta maldade dentro de nós. Pessoas que, de repente, né, começam a trocar os hábitos de uma forma lenta e gradual. Ou seja, ao invés de nós nos alimentarmos, né, daqueles telejornais altamente sanguinários, que nem diz outro, de lermos um bom livro. Ou de nos educarmos de alguma maneira. Entende? Então, quer dizer, muitas vezes as coisas acontecem porque nós não acreditamos em nós. E porque às vezes nós, ao invés de nos apoiarmos nos bons exemplos, o que que a gente faz? A gente segue até aquilo que Jesus nos ensina, né? Que é aquela coisa que ele diz, o caminho da perdição é largo, mas é estreito aquele que conduz ao Pai. Então pensa para um jovem, para um adolescente, para uma criança, tu que tem que mostrar o caminho estreito. Será que ele vai? É claro que é muito difícil. O caminho largo vai atrair ele muito mais. Mas aí é que está. Como é que nós vamos comprovar que o melhor é o caminho estreito? Porque eu ando pelo caminho estreito. Porque eu ando pelo caminho estreito. Né? Para o nosso filho. Eu ando pelo caminho estreito. E esse é o caminho correto. Aí ele vai ver que aí dá um nó na cabeça das pessoas. Por que que de repente, né, com tudo isso que a mídia oferece, com tudo isso que as coisas oferecem, Aquelas pessoas, elas acreditam nesse caminho estreito. Por quê? É para pensar. Mas por quê? Porque verdadeiramente é o único caminho. É o único caminho. É o caminho da sobriedade, o caminho do respeito, o caminho da moral, o caminho da ética, né? O caminho do bem, o caminho do amor ao próximo, que são caminhos estreitos, difíceis, mas que muitos de nós não querem. Por isso que se nós perseverarmos no caminho do bem, nós vamos dar um nó até nos velhos, da nossa idade. Porque quando nós fizermos uma atitude boa, nós perdoarmos, eles vão ficar assim, eles vão dizer, pô, mas o que está dando no cara? Entende? E é ali que realmente as coisas mudam. As coisas só vão mudar quando nós mudarmos. Aí quando nós mudarmos, tudo vai mudar ao nosso redor. Por quê? Exatamente pelos nossos exemplos. Que é aquilo que Jesus dizia, que a vossa luz brilhe. Ou seja, que tu seja um exemplo. E muitas vezes a gente vai de rodão e se esquece da importância que, querendo ou não, né, os nossos filhos estão grandes já, mas nós continuamos sendo exemplos. No nosso trabalho, quando a gente vai jantar em algum lugar, lá no... Como é que a gente se comporta? Que tipo de exemplo eu sou?